Bom, pessoal, antes de a gente falar em história da ópera, a gente precisa começar a definir o gênero, o que seria ópera. Eu trouxe aqui uma imagem que é uma das casas de ópera mais bonitas do mundo, que é a Casa de Ópera de Bayreuth, a casa antiga, né? Não a casa de Bayreuth das óperas do Wagner, que são mais famosas, mas a casa que já existia anteriormente, um teatro barroco aqui da metade do século XVIII. Quando a gente pensa em ópera, hoje, a gente imediatamente pensa num evento social, onde as pessoas vão bem vestidas e elas se encontram lá na ópera e elas sentam num teatro em forma de lira, como esse, com um palco, com iluminação, onde os atores cantam. E esse é o nosso imaginário de ópera. Mas se a gente pensar bastante assim no que seria isso, a gente vai lembrar que as primeiras óperas, elas não tinham um teatro específico ainda pensado para elas, afinal de contas o gênero nem existia. E ainda assim elas são óperas, de modo que então talvez o teatro não seja exatamente o definidor da ópera. Aliás, tem muitas óperas hoje em dia que se apresentam em lugares que não são teatros ou que não são teatros de ópera. Se a gente pensar em outro aspecto que é bem relevante da ópera, que é o canto, a gente tem que pensar que algumas óperas são inteiramente cantadas, mas existem óperas que são faladas e também cantadas, que não são inteiramente cantadas. Um exemplo bem claro disso é, por exemplo, a Flauta Mágica de Mozart, né? Um Singspiel que é falado e cantado. E aliás, se a gente pensar em falado e cantado, a gente também tem os musicais. E os musicais não são ópera, pelo menos, né? Não nessa definição. A gente poderia pensar, então, né? Se eles se constituiriam ópera ou não. Aliás, é uma questão interessante também de se pensar. Outro gênero que é falado e cantado é o gênero das tragédias, como elas eram executadas na Grécia antiga. Eram falados e cantados, mas certamente também não são óperas. Então vejam como a gente, qualquer definição que a gente tentar colocar, ela vai escapar ao gênero.